prazer, senti você bem dentro aqui. Você é o filme mais bonito que eu já vi. Você é o livro mais profundo que eu já li. Olá, meu amor, muito prazer, senti você bem dentro aqui.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vitória. Comida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Delpino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
2:06. E aí, já fez aquela pausa pro café? Aproveita e fica com a gente porque a programação tá muito boa. Rádio Câmara de Vitória da Conquista, 90.3. 2:06.
Before espere por mim, morena. Espere que eu chego já. O amor por você, morena.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Vitória da Conquista, a melhor programação no seu rádio. 2:18.
Thank you. Eu amava como amava um cantor de qualquer clichê de cabaré. Sonhava com a feia na vitrine, como carta que se assine em vão. Eu amava com amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador que se encanta.
A melhor programação musical de Vitória da Conquista você encontra aqui, na Rádio Câmara 90.3. Muito obrigado pela sua audiência. Agora são 2h22.
We'll be right back. E se eu te telefonar, te mandar te buscar, der um braço a torcer, sei que irias ganhar. Eu não iria perder.
Meu trabalho é fácil porque eu uso clique, é assim que eu...
Te magoei, me feri, foi difícil aprender. Que quando chega a paixão, justamente a razão é a primeira a ceder. Mas as palavras vazias rolaram na mesa, pesaram o ar. Eu não sabia pedir, tu não sabias perdoar.
Até o que a atuação do transporte.
Homem nascido pra amar, tenho que obedecer o que o destino
quis. Dentro dessa cadeia de suprimentos. E a gente vai falar um pouco mais também, por isso que essa temática que nós estamos trazendo envolve, né, o transporte e a logística. Agora, dentro dessa cadeia de suprimentos, precisam ter também, né, a gestão pública, e aí tanto a participação municipal, estadual e federal também, e todas as entidades do Sistema S. Aqui o SESI, o SENAI, junto da Federação, da FIEB, o IEL, o SESC, o SENAC, com o SimComércio, a FEComércio, a gente tem aqui o SESC, SENAT, com a FETRABASE, a Confederação Nacional do Transporte, e temos aqui também o SEBRAE. E já fica aqui um possível convite para o próximo fórum, a gente trazer os outros SESCs também, como é o caso do SENAR, o SESCOP também, para poderem participar e atuar cada vez mais junto e fortalecer, né, todo esse trabalho que está sendo brilhantemente iniciado nesse mês.
Roberto, tem uma pergunta aí de R$1 milhão que foi trazida para a gente enquanto provocação sobre as possibilidades que a logística pode trazer para o comércio local, para a região, para o Brasil como um todo. Meus amigos e minhas amigas, quem souber aí essa resposta, traga para a gente, por gentileza, que a gente vai ganhar na Mega Sena, né? É um conglomerado de atitudes e de participações que precisam se dar de maneira muito bem orquestrada e planejada. Então, nós vamos falar aqui ao longo dessa tarde sobre várias dessas possibilidades para a logística. E começamos aqui com a questão da integração entre os modais. Por vezes, a gente tem essa ideia de um modal ou outro, modal rodoviário ou aeroviário, né? Modal aquaviário ou um outro modal. Então, é importante a gente destacar aqui também essa relevância dessa integração entre os modais, porque a gente está falando da articulação entre eles. Então, a gente tem integração no âmbito físico, a integração na questão de tarifa, redução de tarifa aí na ponta do processo para as pessoas, a integração na base operacional, com coordenação de horários, com rotas mais flexíveis, com frequências também mais aproximadas. Ontem à noite nós tivemos a palestra de abertura, onde trouxe também o apontamento de voos mais diretos aqui para a Vitória da Conquista. Questões mais atrativas para que o empresário e toda a população possa perceber na ponta do processo essa integração acontecendo de fato, né? A gente tem integração informacional também, que é sobre rotas, horários, conexões. No município nós temos um aplicativo dos ônibus que nós temos aqui, né, para levar e trazer essas vidas. Então, são possibilidades, N possibilidades, quando a gente fala de modais. Então, esses modais, eles não podem e não devem ser vistos de maneira excludente. Eles se complementam e eles precisam estar sempre casados. E aí eu gostaria até de verificar com o Robson, na operacionalização de vocês, Robson, o modal que é mais fortemente utilizado, estamos falando de vidas, se há alguma possibilidade de integração, como é que você percebe a importância também da integração e como é essa operacionalização dentro da Viação Águia Branca?
Então, Karina, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, pela participação, a oportunidade de falar um pouquinho dos nossos processos, contribuir também, né, com a evolução do transporte de passageiros. Hoje a gente tem uma necessidade, o nosso mercado, ele é um mercado alimentador. Então, se avaliar aí os embarques que realizamos, média de mais ou menos 70%, 60%, 70% no máximo. A gente tem aí clientes de outras regiões. Então, a gente sofre, inclusive, com as adversidades de chuvas. Então, regiões aqui que não tem pavimentação, por exemplo, a gente fica aí à mercê de ter criar uma estratégia diferente para dar seguimento na viagem desse cliente no dia que eles estão programados para viajar conosco, partindo de Vitória da Conquista. E hoje a gente tem uma necessidade muito grande de ir até o cliente. Então, a gente prospecta esse cliente, não só prospecta para que ele embarque aqui, como também criamos um modelo de buscá-los até a sua região. Então, a gente faz essa captação, considerando também que nós temos as linhas intermunicipais operando nos mercados de Brumado, Paramirim, né, Jequié. Então, a gente faz essa captação para que a gente garanta o transporte dele até o seu destino, que é o nosso objetivo.
Desafiador, né?
Bastante muito desafiador.
E muito específico também, né?
Exatamente. A gente tem, inclusive, dias em que, vamos falar do dia mais recente, de sábado, onde nós tivemos que criar uma estratégia e tomamos a decisão de transportar, tendo aí uma lucratividade de 50% menor, né, uma despesa de uma viagem de 1.400 quilômetros, Conquista São Paulo, onde eu tive que colocar dois carros para levar cada um a metade do cliente, porque os nossos clientes da região estavam vindo e se depararam com um acidente entre terceiros, e aí o que fazer? Vai atrasar a partida daqui? Isso a gente não faz em respeito ao nosso cliente. E aí tivemos que tomar uma ação, mas isso sempre com muito prazer, quando a gente vê aí a satisfação do nosso cliente e a garantia da sua viagem, principalmente ela, com muita segurança.
Perfeito, Robson, obrigada. E essa tomada de decisão que Robson bem trouxe aqui para a gente, de uma questão recente no sábado, a gente também pode e deve se embasar nos normativos que temos aqui no sistema transporte como um todo. E aí eu devolvo a palavra para Roberto, para que a gente fale um pouco das pesquisas que a CNT traz nesse âmbito aí de tomada de decisão.
Bom, então, nessa cadeia de suprimentos que vocês estão vendo, não existe nenhum deles que é mais importante que o outro. Todos são complementares, né, e se ajudam e fazem com que toda essa cadeia funcione de forma cíclica. Vamos apresentar aqui alguns dados antes, né, falar um pouquinho. Qual é o modal mais utilizado no Brasil hoje? Hein? Temos aqui o ferroviário, o aéreo, o aquaviário e o rodoviário. Com certeza, gente, dentro da malha que existe hoje, o transporte rodoviário é o que mais é utilizado no Brasil. E a Confederação Nacional do Transporte, há 30 anos, ela desenvolve uma pesquisa focada nas rodovias. E eu vou trazer a pesquisa dos dados de 2025 para vocês poderem tomar conhecimento aqui. Só para ter uma noção de quanto foi avaliado, né, foram pouco mais de 114 mil quilômetros em todo o Brasil. Só aqui na Bahia, pouco mais de 9.300 quilômetros foram avaliados das rodovias. Aí envolvem rodovias federais e estaduais também. Os dados que eu vou trazer são da pesquisa. Nada aqui tem uma crítica, né, nem um apoio, seja político ou partidário. São dados de uma pesquisa de um instituto que já trabalha há 30 anos com isso. Aqui eu vou trazer dados do Brasil e dados da Bahia. E aqui tem o estado geral. O que é o estado geral? Você pega uma rodovia e vai verificar não só a questão da pavimentação, a questão do acostamento, a sinalização, vegetação, tudo isso aí envolve a questão do estado geral. E a pavimentação propriamente dita, né, que é por onde os veículos circulam. Aqui é um gráfico um pouco diferente no formato de rodovia. Vocês podem perceber aqui que tanto no Brasil, né, 10%, como na Bahia, 2,5%, é um índice muito pequeno de estado geral de ótimas estradas, de ótimas rodovias.
O bom está bem equilibrado, né? 27,8, 27,9. E se a gente for juntar aqui o regular, ruim, péssimo, realmente é o retrato do que a gente vive hoje dentro desse cenário das rodovias federais e estaduais. Abaixo, a questão da pavimentação, ela traz um dado até meio surpreendente desse ano de 2025. E observem que, no Brasil, 32,6 consideram ótima a pavimentação e 31,6 aqui na Bahia consideram ótimos. Aí vocês podem dizer, mas é verdade isso? Sim. E eu vou mostrar um pouquinho que existem dois formatos, dois modelos de pavimentação. Um que é o tradicional, que é o asfalto, e o outro que a gente vai falar, que é um modelo mais rígido, que é a base de concreto. Mas, ainda assim, se a gente for olhar os índices aqui de regular, ruim e péssimo, a gente tem ainda praticamente uma predominância muito grande e que deixa muito a desejar a pavimentação hoje dentro das estradas. E isso acarreta vários fatores que envolvem, né, custos para as empresas que operam nas estradas, para nós, né? Pessoas físicas também que temos veículos que rodamos nas estradas também. Eu vou trazer também mais esses dados para vocês poderem verificar. Quais são os impactos dos pavimentos utilizados no Brasil? A gente tem aqui a condição do pavimento aumenta o custo operacional e impacta na competitividade. Então a empresa ela vai gastar mais para poder trafegar nas rodovias em função do desgaste que tem na pavimentação. Consequentemente, isso impacta na competitividade porque ela tem que aumentar o seu custo e, consequentemente, aumenta o preço. E isso chega no bolso do consumidor final. A recuperação e a manutenção das rodovias requer altos investimentos. Se você usar um produto que hoje ainda é o mais utilizado, que é o asfalto, infelizmente, isso vai requerer muito mais investimentos para melhorar a pavimentação. O outro modelo, que é o de concreto, ele já tem uma durabilidade muito maior, ele é mais caro que o asfalto, mas o custo-benefício dele se torna mais viável. A má qualidade da pavimentação eleva o consumo de litros de diesel, seja num caminhão, seja no ônibus, seja no nosso carro, numa moto. Se a estrada não está boa, você vai ter que fazer, né, mais esforço para dirigir aquele veículo. Se tem uma questão de um buraco, você tem que desviar. Então, isso, gente, aumenta o consumo do pneu, isso aumenta o consumo do combustível e, consequentemente, isso aumenta os gastos diretamente. Os gastos extras com diesel provocam grande prejuízo nas transportadoras. A gente vai mostrar alguns números para vocês. E o diesel, por ser um combustível poluente, ele afeta com muitas toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera. Olha aqui os dados de 2025, tanto no Brasil quanto aqui na Bahia. Trafegar hoje na pavimentação que existe gera um custo de 31,20% no custo da operação de uma empresa de logística, de uma empresa transportadora, de uma empresa de passageiros. Aqui na Bahia é um pouco menor, é 28,70. Então, você imagina, de todo o gasto que uma empresa tem, praticamente quase um terço do gasto dela reflete as más condições da estrada, da rodovia que ela trafega. Temos aqui os investimentos que foram feitos, né, pelo governo nas rodovias. Foram 101 bilhões que foi feito de investimento em 2025. E aqui na Bahia, pouco, quase 9 bilhões de reais. Litros de diesel que foram gastos para poder trafegar nessas estradas que não são tão boas. 1,2 bilhões no Brasil e quase 90 milhões aqui na Bahia. Prejuízo com o diesel, ou seja, se eu gasto mais, né, combustível para poder rodar em estradas que não estão muito boas, esse gasto, ele chega, o prejuízo chega a 7,2 bilhões em todo o Brasil e a pouco mais de 520 milhões na Bahia. E toneladas de gases que são despejadas por esses diesels, esse diesel na atmosfera. 3,2 milhões no Brasil e 203 mil aqui na Bahia. Então, esses dados são dessa pesquisa da CNT, focado nas rodovias no ano de 2025. A gente vai apresentar mais algumas informações aqui também. Além da pavimentação, tem a sinalização. E essa sinalização também
É um ponto de atenção que precisa ser verificado, que isso também reflete, muitas vezes, no processo da direção da condução dos veículos. Aqui são alguns dados, né? Do lado de cá, do meu lado é o Brasil, do lado de lá são dados da Bahia. A gente pode verificar aqui que 17% no Brasil, de modo geral, consideram as sinalizações ótimas. Na Bahia, apenas 5%. Mas se a gente for mais uma vez verificar aqui o regular, o ruim e o péssimo, aqui no Brasil chega a 49%, na Bahia extrapola, né, com mais de 70%, quase 70% aqui de má sinalização. E qual é o impacto dessas sinalizações aqui? Verifiquem aqui. Toda essa pesquisa, ela foi feita naqueles 114 mil quilômetros no Brasil e pouco mais de 9 mil na Bahia, em rodovias que predominantemente são pistas simples. Observem que 85% do Brasil e 95% na Bahia. Então, a gente fala muito de duplicação. Algumas pessoas me perguntaram: Roberto, quando é que vai ser a duplicação aqui na 116? O SESCENAT e a CNT, infelizmente, não trabalham diretamente na execução desta obra, mas ele faz provocações e cobra isso de todas as autoridades federais, estaduais e municipais também, para que a gente possa, em conjunto, atuar, identificando, através desses estudos, quais são os pontos mais críticos que precisam ser corrigidos. Falta de acostamento. No Brasil, quase 46% não tem acostamento. Aqui na Bahia, 38%. Curvas sem sinalização. Imagine você trafegar e a curva não tem a sinalização adequada, a probabilidade de você sofrer um acidente é muito maior. No Brasil, 29%, na Bahia, quase 40% das curvas não tem boa sinalização. Lá do outro lado, vocês estão vendo ali, prejuízos com acidentes. Esse é um dado de 2024, a gente não tem ainda o dado fechado de 2025, porque isso reflete outras áreas que precisam fornecer essas informações. Mas o prejuízo com acidente no Brasil foi quase 17 bilhões, e aqui na Bahia, pouco mais de 1 bilhão. E abaixo, você vê o investimento em obras. Os governos fizeram investimento, ou seja, o investimento em obras é menor do que o prejuízo causado, né, por esses acidentes. Então, é algo que precisa realmente ser verificado e modificado urgentemente. Aqui, como eu falei, os tipos de pavimentação, o mais tradicional, o asfalto, que todos nós conhecemos, e a parte do concreto. Vejam aqui o tempo de vida útil do asfalto, de 10 a 15 anos. Estou falando asfalto de boa qualidade, viu, gente? Porque tem aquele que se tapou, veio uma chuva de novo e depois já está esburacando de novo. Então, tem que se realmente fazer, e isso vai depender de alguns fatores. Então, o volume e tipo de tráfego, é melhor usar o asfalto ou o concreto. A condição do subleito do solo, tem que verificar como é o sistema de drenagem, porque se não tiver uma drenagem boa, a água acumula embaixo ali, principalmente do asfalto, e é por isso que o asfalto ele vai cedendo e vai soltando. E o custo do ciclo de vida da obra. Quanto é que foi investido nessa obra para saber se vale a pena investir e o custo-benefício em relação a isso? O custo do asfalto é menor e a manutenção ela é mais frequente. Lá, o pavimento rígido, que é o concreto, ele tem um tempo de vida útil, que é o dobro do asfalto. Ele tem um custo, né, inicial muito maior do que o asfalto, mas também uma manutenção menos frequente. Como eu falei ontem para quem estava aqui, eu não sou de Conquista, né, não sou conquistense, mas já me sinto um conquistado há 11 anos frequentando aqui a cidade, e que eu acho assim maravilhosa. Se eu não morasse em Salvador, eu moraria aqui tranquilamente. E eu também trafego de Salvador para visitar uma sede nossa lá em Alagoinhas. E eu pego ali a 324 e a 101. É todo tipo de pavimento. Asfalto bom, asfalto ruim, concreto. Então, gente, desde que fizeram parte da duplicação lá da 101 com o concreto, eu não vejo aquela estrada estragada em ponto nenhum. Mas onde tem um asfalto é piloto de rali, velho. Piloto de rali. Então, realmente, tem que se pensar, valer a pena investir numa pavimentação que ela é muito mais durável, que exige menos manutenção, ou continuar insistindo na questão do asfalto, mas depende de vários fatores para serem analisados. E isso, com certeza, é algo que é extremamente necessário e oportuno para se pensar e repensar os investimentos que são feitos nas pavimentações das estradas estaduais e federais.
Acho que o Robson tem uma colocação aqui para a gente.
Alberto, com base na sua, no seu apontamento, a gente queria contribuir dizendo o seguinte, com relação a essa falta de sinalização, a Águia Branca é a primeira empresa de transporte passageiro do Brasil a receber a certificação 39001, que garante o gerenciamento dos riscos operacionais. E dentro dessa, todas as ações que a gente tem implementado na nossa empresa, uma delas é a telemetria. Então, a nossa viagem ela não acontece com base nas sinalizações, por exemplo. O que nós fazemos hoje? Nós trabalhamos com um rotograma, onde o motorista ele tem um mapa do eixo que ele vai percorrer e velocidades estabelecidas para cada ponto, cada eixo que ele está percorrendo, né? A gente chama por trecho. Então, Conquista, Cândido Salles, Cândido Salles aí vai seguindo para Minas, né? Tá chegando em Valadares. E aí ele adequa, ele atende ao rotograma, não considerando as placas. Quando a gente tem um eixo em que a placa é bem sinalizada, como um trecho, por exemplo, com particulares, né? A gente faz uma revisão daquele percurso e aí a gente retira algum ponto específico do rotograma para que o motorista possa dirigir de forma mais tranquila, sem fazer esse gerenciamento dos pontos. Então, isso tem garantido aí a gente transportar o nosso passageiro com mais segurança, mas isso leva mais tempo, tem mais atenção, e aí a gente acaba levando um tempo maior de viagem até o seu destino final. Então, essa é a contribuição que a gente faz com relação a uma ação para mitigar essas falhas, né, esse risco.
Robson, você trouxe um ponto importante, porque, por vezes, há um julgamento de eficiência sobre a redução do tempo, né? E isso custa, e às vezes custa a vida de uma outra pessoa. Então, é importante a gente trazer isso aqui, abrir para o debate, fazer com que as pessoas compreendam o todo de um planejamento, do porquê daquilo acontecer daquela forma, né? Para que a gente também possa se estruturar e trazer respostas cada vez mais efetivas para a comunidade.
Exatamente. Um ponto de atenção, um exemplo de ação dentro dessa operacionalidade é tempo de chuva. Nós temos um índice, por exemplo, de ocorrências em pista molhada, que o motorista ele tem uma obrigação, que a gente tem o suporte da IA, né, da inteligência artificial, para até defesa do motorista e também nos mostrar como que está a dirigibilidade dele. Ele tem que reduzir 10% da velocidade quando ele aciona o limpador de para-brisa. São buracos que são todos mapeados, a gente tem rota, toda a liderança das bases, elas fazem um mapeamento de possível desvio, já para que ele, já precavendo uma situação, por exemplo, de queda de barreira, ou asfalto ceder, como tivemos exemplos recentes aí no eixo de Minas Gerais. Então, isso acaba fazendo com que a gente se desdobre ações e faça, tenha trabalhos mais efetivos, em loco, para poder garantir que ele possa ter total condição de trafegar.
Perfeito. Roberto, você trouxe uma questão na lâmina anterior que me chamou a atenção. Eu estudei numa universidade que não foi aqui em Vitória da Conquista, e aí aluno é muito provocador, né? E nós falávamos com os colegas, com os gestores também, que para estudar naquela universidade, só podia estudar lá quem fosse habilitado, porque não tinha calçada. Então, você entrava na universidade e era a pista ali, sem calçada, você trouxe a questão do acostamento. Então, estamos falando aqui em possibilidades logísticas de melhoria, por vezes são questões simples que estão postas e que precisa alguém falar assim, olha, essa universidade é para habilitado, né? Porque quem está aqui enquanto pedestre vai precisar de uma calçada, nós precisamos de acostamento. E aí eu vou convidar também Elvis para que a gente comece o nosso diálogo aqui agora contigo, para falar um pouco sobre essas questões que por vezes são simples, mas não menos complexas, e para falar também um pouco sobre a questão dos nossos sinistros. Nós temos um aumento de sinistro aqui em Vitória da Conquista, que é alarmante, que requer aí a nossa atenção, requer também todo um processo educativo com a comunidade como um todo, desde os pequeninos, e aí nós temos também projetos do SEST SENAT, projetos também vinculados ao Observatório Nacional de Segurança Viária, que traz o projeto Educa, né, para que a gente fale sobre isso desde a escola. Mas aí a gente viu também algumas questões aqui, não só de pavimentação, de estado geral, mas que a gente pode abordar também levando para a direção defensiva, né? Os elementos da direção defensiva, onde os sinistros acontecem com maior recorrência, se tem alguma externalidade ali fazendo essa intervenção para que o sinistro se dê. Enfim, gostaria da sua observação. E um outro ponto que também a gente, num primeiro momento, não se questiona: esses sinistros ocorrendo, infelizmente, há perdas sempre, perda material, perda de vida, e há um envolvimento direto também com o poder público, onde esses sinistros reverberarão na questão da saúde. Então, tem toda a reabilitação daquela pessoa, tem a recuperação, a reinserção no mercado de trabalho, nós temos os afastamentos, né? As empresas elas não farão a interrupção imediata das suas atividades, elas precisarão continuar ali atendendo os seus clientes. Então, a gente tem muita conversa, temos muitos pontos para poder trazer. Vou deixar aqui aberto para ti e a gente vai trazendo mais caldo para esse feijão nosso, que o papo está bom demais.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. É importante a gente perceber nesse panorama que o Roberto está muito bem explicando para a gente, alguns fatores sobre justamente a segurança, né? Todos nós aqui, sem exceção, absolutamente sem exceção, nós gostamos de segurança em todos os âmbitos da nossa vida. Não é isso? Na logística, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos três pilares que a gente precisa sempre estar atento, e digamos assim, até esses próprios pilares tomarem as suas devidas providências para que aconteça a segurança na logística, aconteça a segurança no transporte, que é basicamente a infraestrutura, que é o que nós estamos falando aqui agora, e também nós temos o condutor,